Bem, então, muito boa tarde. Bem-vindos aqui à segunda sessão da tarde do nosso Airlift, onde estamos a falar da SQL Server. O meu nome é Bruno Basto, eu tenho esta sigla cá na Microsoft, Data Platform Solution Architect. O meu objetivo é fazer com que cada vez se utilize mais SQL Server, seja on-premise, seja na cloud. Eu hoje vou-vos falar muito de SQL Server na cloud, mas para mim, on-premise e na cloud, vocês já vão ver que, essencialmente, estamos a falar um pouco da mesma coisa em muitos dos parâmetros. Eu gosto sempre de pensar um bocadinho como é que estas coisas vão evoluindo e refletir um bocadinho. Não sei qual foi a versão que vocês começaram a utilizar SQL Server. Eu sinto-me velho quando olho para aquele quadro. Não sou do tempo das disquetes, mas já sou aqui mais desta parte de cima do quadro. Nós vamos na versão 13, que é o SQL Server 2016, e cada vez mais vemos que o SQL Server está a ter deployments mais curtos no tempo, principalmente se pensarmos na cloud. Vocês vão ver que esse padrão ainda se vai notar mais e nós vamos ter cada vez coisas mais a aparecerem cada vez mais rapidamente e a aparecerem não tanto como um deployment global como o SQL Server 2016, mas que há com deployments mais pequenos e mais rápidos. Depois gosto também de olhar para este quadro, porque o SQL Server tem evoluído muito. O SQL Server não é aquela base de dados que era aqui nesta versão em que qualquer um utilizava e tinha rapidamente funcionalidades a seguir out of the box. O SQL Server aqui já era uma solução completa para suportar dados, para suportar workloads, OLTPs, data warehouses, de alta disponibilidade com N questões delicadas na sua utilização. E cada vez mais ele adequa-se a estes vários momentos. De tal forma, não sei se vocês já viram este gráfico, este é de outubro, é com grande agrado que nós vimos a Microsoft aparecer ali no canto superior direito, a nível do transacional. Por isso, não sei quantas vezes eu consegui utilizar este slide, vou tentar utilizar muitas e falar muitas vezes dele, mas conseguimos chegar pelo menos era um objetivo. É uma nova feature do SQL Server, é estarmos ali no topo direito. SQL Server Cloud On-premises, a realidade que temos, e hoje em dia cada vez vemos mais isto, o SQL Server é desenvolvido como um todo. Nós pensamos que cloud first, but not cloud only, sim, certo, mas cloud first. E a utilização do SQL Server faz-se na cloud, faz-se on-premises. Eu posso pegar numa instância normal do SQL Server e pô-la a funcionar como IaaS, Infrastructure as a Service, na cloud, portanto, um funcionamento normal só que na cloud, ou então, que é este caso aqui, ou então posso pegar um SQL Server e funcionar com ele como plataforma as a service. Ou seja, chego ao Azure e digo assim, agora quero mais bases de dados de SQL Server. E eu não tenho que me preocupar com a infraestrutura, com os backups, com a alta disponibilidade. O Azure trata disso para mim. Portanto, é as vantagens que eu tenho de utilizar este modelo Azure SQL Database. Se eu pensar em grandes caudais de informação, em data warehouses, em tabelas de facto gigantes, eu, a nível do on-premises, tenho uma coisa que se chama APS. Hoje, por acaso, acho que não há nenhuma sessão sobre APS. Estamos a falar de hardware, de uma appliance bem preparada e estruturada para aguentar caudais brutais de informação e processamento em cima dela, data warehouse, e que tem o seu paralelo a nível de cloud no Azure SQL Data Warehouse. Portanto, estes dois mundos vamos falar, bases de dados OLTP na cloud, Platform as a Service, e Data Warehouse na Cloud Platform as a Service, ok? Só que este era o mundo que eu estava a falar, passar do físico, primeiro para um cenário mais híbrido, onde eu tenho, começo por ter SQL Servers virtualizados e não instalados na própria máquina, depois tenho Infrastructure as a Service, que é pegar um SQL Server e instalá-lo numa máquina virtual, e depois tenho Platform as a Service, onde tenho um SQL Server Database, que funciona como uma plataforma onde eu posso criar logo as minhas bases de dados. Como é que isto funciona? Sim, grosso modo, sem complicar muito. Eu tenho um layer de baixo dentro do Azure, que se fala-se pouco, mas o Azure Fabric, onde tenho storage, tenho serviços de monitorização e operacionalização, tenho a componente de storage em SSD. Esta componente está aqui, sobre ela assenta uma outra camada onde eu tenho alta disponibilidade, tenho automated rollback, os updates a acontecerem de forma automatizada, tem o health monitoring, load balancing out of the box, tem aqui um conjunto de coisas que fazem parte do Azure. Depois tem uma coisa que é o Azure SQL Server, que funciona já hoje em dia, está desenvolvido. Vocês vão ver, o paralelo que há é muito grande. As funcionalidades do SQL 2016 estão no SQL Server Azure Database. Portanto, isto é desenvolvido basicamente sobre o mesmo código. E tem também as componentes Backup and Restore, Distributed Queries, o portal, a replicação, georreplicação com DR, a segurança, a parte da AD também já está integrada, parte de Management, tudo isto que está aqui está numa parte de baixo que é administrada pelo próprio Azure. Ou seja, nós não nos vamos estar a preocupar quando estiver a falar de um Azure Database, SQL Database, ou quando estiver a falar de um Azure SQL Server Data Warehouse. Pronto, estes dois serviços que vamos falar, eu não me vou preocupar com estas coisas que estão aqui abaixo. Eu vou me preocupar com o negócio, vou me preocupar com as bases de dados, vou me preocupar em criar tabelas, em criar os melhores queries, em criar os melhores indexes, mas toda esta componente de administração é essencialmente responsabilidade do Azure. Esta é a primeira vantagem ou a primeira situação interessante neste tipo de arquitetura. Ok? Portanto, não estamos a falar apenas aqui de um conjunto de servidores a correr em VMs, não, estamos a falar mesmo de uma infraestrutura grande que suporta tudo o que vem aqui por cima. Focando agora na componente de bases de dados no LTP, o Azure SQL Server Database. Devido a isto que eu estava a dizer, nós não temos que preocupar-nos com o scale-up, scale-down, temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar em mudar a máquina ou em acrescentar mais computação àquela máquina. Não, essencialmente este tipo de serviços é com um botão. Eu chego ao portal e digo que aquelas bases de dados, em vez de serem suportadas por um B ou por um S0, passam a ser suportadas por um P6. E automaticamente, sem me preocupar muito, eu tenho este funcionamento automatizado. Portanto, vou ter uma performance que é previsível. Eu consigo aguentar picos muito facilmente, aumento a capacidade. Posso baixá-la também nos momentos em que não tenho necessidade de maior performance. E tenho Business Continuity e Data Protection, porque os dados, quando eu os coloco lá neste tipo de base de dados, são automaticamente replicados com as features do próprio Azure, sobre as quais eu ainda posso acrescentar mais algumas da própria SQL Database, que eu já vos vou mostrar. Pronto, isto com muito pouca administração nesta componente de metal e de infraestrutura. O SQL Server Database, eu digo várias vezes nomes diferentes para a mesma coisa. Estou a falar SQL Server Database, o serviço do Azure. SQL Server Database pode ser utilizado nestes dois tipos de modelo. Um modelo de base de dados única ou um modelo de pool de bases de dados. No modelo de base de dados única, atualmente com o P11, eu posso ter bases de dados até 1 tera. Isto é o nível de capacidade de transações que tem, é uma medida mais nossa. Mas o que é que eu tenho out of the box? Tenho point in time restore até 7 dias, 14 a 35. Tenho a capacidade de DR georreplicada, inclusive com instâncias secundárias readable. Como é que eu monto isto num on-premises? Monto facilmente com SQL Server, são wizards e eu chego lá facilmente. Demora algum tempo. Como é que eu monto isto no Azure? Em 5 minutos tenho um secundário do outro lado do mundo com hipótese de leitura de dados nessa segunda instância. Portanto, são estes tipos de ganhos que eu tenho neste tipo de infraestrutura. O número máximo de requests que eu tenho, o número máximo de sessões que estes tipos de serviços aguentam. Posso também configurar, em vez de ser uma base de dados única, uma pool de base de dados, onde vou ter alguns ganhos que eu já vou mostrar, onde eu posso juntar na mesma pool 200 bases de dados, ou 50, aqui com algumas capacidades adicionais que eu já vos mostro a seguir. O Premium tem SSDs como storage. Penso que o Standard também está a passar. Portanto, tem aqui já umas capacidades muito interessantes que, honestamente, há uns anos atrás este tipo de base de dados ainda não tinha. Quando nós lançamos agora a versão 12 deste SQL Server Database, a coisa ficou ainda mais igualada. As capacidades que eu tenho no on-premises com o que eu tenho na cloud. O que é que eu tenho na cloud nesta versão 12 do SQLDB? Tenho a capacidade de otimização de queries e performance, indexação, tenho dashboards que me indicam exatamente a performance, quais são as piores queries, onde é que eu estou a ter piores capacidades dentro da minha base de dados. E tenho também as DMVs habituais que eu utilizo no on-premises, também posso utilizar neste tipo de base de dados. exprimindo databases em SSDs, hardware do Azure geração 3 e 4 para suportar este tipo de V12. Basicamente, o Management Studio, quando vocês abrirem este tipo de base de dados, vão ver, é muito parecido com o On-Premises também, e cada vez tem suporte a bases de dados maiores. Ou seja, eu atualmente no SQL Server Database no Azure, tenho já estas capacidades todas que vocês estão aqui a ver. Particionamento, compressão à página, indexação, column store indexes, posso utilizar também no SQL Server DB, online index build and rebuild, checkpoints supported, e coisas interessantes como, por exemplo, change tracking, ou column store, cá está. Os DMVs são também válidos, portanto, inclusive o CLR vai a caminho de estar também suportado neste tipo de base de dados. Ele já é suportado, porque nós já algumas versões suportamos o GeoSpatial, que é feito pelo CLR, portanto, é mais um pequeno passo. E coisas que, se calhar, vocês já viram hoje noutras sessões, que vão estar disponíveis também no SQL Server 2016, como Data Masking, TDE, Transparent Data Encryption, basta-me ativar e eu passo a ter esta feature também dentro destas bases de dados, ou uma integração com Azure AD. Portanto, deixo de ter a necessidade de ter utilizadores específicos de bases de dados para este tipo de bases de dados e posso integrar com uma AD que esteja dentro da minha conta de Azure. Portanto, tudo isto são coisas que vêm igualar muito a um tipo de base de dados com outro tipo de base de dados. Para vos mostrar aqui muito rapidamente, eu vou entrar aqui no portal e se eu quiser criar uma base de dados no Azure, basta-me chegar aqui, aliás aqui, vou dizer que quero aqui mais data storage, uma SQL database. E agora tenho que configurar aqui um nome para a base de dados. Tenho que criar um servidor ou utilizar um já existente. Posso chegar aqui e dizer que um dos servidores que existe já vai suportar esta base de dados. Posso inclusive dizer que vou logo ter um sample lá dentro. Deixem-me lá ver. Escolher aqui um servidor. E agora, nesta fase... Select. E agora aqui nesta fase, o interessante é que eu vou então dizer que tipo de performance é que eu vou querer suportar nesta instância, nesta base de dados. E tem todas estes layers que eu mostrei há bocadinho, como por exemplo o B, 5 DTUs apenas, up to 2 GB, e não tem aqui replicação, não tem aqui capacidade de Active Geo-Replication na versão mais baixa. Mas pronto, podem selecionar cada um deles, mas só que não ficam errados a eles. A qualquer momento eu posso chegar aqui, ou via código, e mudar. E dizer que a minha máquina que estava, ou a minha base de dados estava a ser suportada num basic, passa, porque eu vou ter um pico de utilização, para P11, por exemplo. Okay? Portanto, e os valores também vão mudando à medida que eu vou selecionando qual é o nível de base de dados que eu quero. Nem sei o que é que escolhi, vou pôr aqui esta. Mudar mais algumas coisas, posso criar isto dentro de um resource group para ver quais são os custos específicos de várias coisas que coloco dentro do mesmo resource group, mudar o collation, essencialmente create, e ele fica-me a criar a base de dados. Já mostro, está bem? Ele fica ali a criar a base de dados, eu deixo ficar e eu aqui já estou ligado a uma daquelas bases de dados. Esta que está aqui é uma base de dados que está no Azure. A conexão, desde que eu liberte o meu endereço de IP local para ser visível na base de dados, ou poder utilizar na base de dados, portanto, essencialmente estou a abrir a porta na firewall do lado de lá para o meu IP, eu posso aceder, conectar-me, ligar-me. Para já eu não estou a utilizar a autenticação com a AD, estou a utilizar utilizadores próprios de SQL Server. Cá estou, agora criei aqui uma segunda instância, mas eu tenho esta que está ligada à réplica. Eu não quero-me ligar à réplica, quero-me ligar mesmo a esta base de dados que está aqui. Já estou, e agora vou copiar aqui este código, só para vocês verem algumas das funcionalidades, isto está visível também no SQL Server 2016. Eu, nesta base de dados, já tenho aqui dois esquemas, tenho três utilizadores, eu já corri este código, portanto, se eu vier aqui, estão a ver que é muito parecido com uma base de dados SQL Server, normal. E eu vou ver aqui os dois, três utilizadores, o John, o Peter e a Mónica, já aqui estão. Esquemas diferentes. E agora, reparem aqui nesta tabela, tem uma última coluna que se chama Username. E eu, nesta coluna Username, tenho aqui alguns dados, como John, John, Peter, Peter. Pronto, estou a utilizar utilizadores, podia utilizar grupos de utilizadores. Mas esta tabela já tem estes dados. E agora o passo para eu fazer aqui segurança à linha, seja no SQL Server 2016. Por acaso, eu criei este código para o 2016 e agora copiei para aqui e correu exatamente da mesma forma. Por isso, é exatamente igual. Crio uma função ligada à segurança que me vai retornar se o utilizador, o nome do utilizador, existir lá naquela linha. E depois crio uma Security Policy onde vou dizer que vou utilizar aquela função na tabela Customers com a coluna Username. Está feito. Só com isto. O que é que eu obtenho só com isto? Reparem na query que aqui está. Primeira, eu vou fazer um Select Customers e não tenho nada. O meu utilizador, BVBasto, estava ligado, não tem a hipótese de ver os dados, não estava naquela lista. Mas se eu executar as Mónica, Mónica estava ali em algumas das linhas, reparem que o select é exatamente o mesmo. Pronto, e automaticamente eu tenho, com o mesmo select, deixem lá ver, falta-me o John lá dentro. Mas estão a ver, o John não está. Não está. Então, deixem-me só fazer aqui um comentário. Não existe também o Peter. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Deixem-me lá ver se eu consigo criar aqui. Peter, interessante. Vamos no DB2 e ele está cá com o identificado. Mas independentemente disso, vocês já estão a ver. Eu como utilizador normal, o meu utilizador, tenho um conjunto de dados, que neste caso é nenhum, porque eu não estava na tabela. Como Mónica, já consigo ver três. Portanto, vocês vão conseguir ter este tipo de query do lado das aplicações cliente, em que vocês se ligam a uma base de dados e a base de dados, a tabela, vê quem vocês são e, de acordo com uma tabela de configuração, ele vai-vos mostrar os dados só de acordo com as permissões que aquele utilizador tem. Portanto, é algo que já é visível atualmente no 2016 e neste tipo de base de dados SQL Server DB funciona também. São este tipo de coisas novas que estão automaticamente nas duas bases de dados. Depois, no portal, posso também ver, tenho acesso a uma página de Index Recommendations, que ao final de algum tempo ele vai-me identificar as tabelas que precisam de index e vai-me dar, além do código normal, DMVs e tudo mais que os DBAs estão habituados a utilizar nas máquinas, nos SQL Servers On-Premises. A maior parte deles funciona também aqui neste tipo de base de dados. Eu tenho acesso ainda a um conjunto de informação como Index Recommendations ou até mesmo Query Performance Insights. Portanto, aqui consigo ver quais são as queries mais pesadas, quais são aquelas que eu tenho que ter algum cuidado. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar a query propriamente dita. Tal como se eu clicar num index aqui, ele vai-me dar o código para a criação do index. Portanto, todo este trabalho está aqui no portal e é passível de consumir. Depois, tenho duas formas de trabalhar: base de dados a base de dados, que era o que eu vos mostrava há pouco, ou então posso passar para uma lógica de database pool. O que é que eu tenho nas database pools? Em vez de configurar todo o meu serviço para uma base de dados, suponham vocês que eu tenho uma base de dados que tem este padrão de utilização. Há aqui um momento que tem um pico. Aqui tem outro. Pronto, eu vou à partida escolher uma capacidade para ela, possivelmente 100 DTUs, é o que eu quero para esta base de dados. E o que é que acontece? Eu estou a pagar este valor e provavelmente vou andar aqui a diminuir e aumentar, se quiser, ou então, habitualmente, a pessoa fica com este nível e assim se mantém. O que é que vai acontecer? É que ela vai estar a pagar por este tempo todo os 100 DTUs. Quando eu crio uma pool de databases, o que eu posso dizer é quais são as bases de dados que vão estar dentro da pool. Isto vai funcionar muito, muito bem. Reparem, tem aqui 20 bases de dados diferentes. São as cores diferentes da linha, que nunca chegam aos 100 DTUs, se eu vir o tempo de processamento que elas vão precisar. Então, o que eu vou dizer, eu quero criar uma pool de 20 bases de dados, de 100 DTUs, que todos os recursos vão ser geridos para estas bases de dados que estão na pool, de acordo com o valor que eu indico aqui. Como já viram, vocês têm picos diferentes, isto é habitual, quando vocês têm várias bases de dados a suportarem a mesma aplicação. Então vou ter aqui picos diferentes, em tempos diferentes, sendo que ele nunca vai ultrapassar e eu vou estar só a utilizar um resource pool de 100 DTUs em vez de ter 20 bases de dados de 100 DTUs. É assim que funcionam os resource pools. Vou identificar padrões que façam sentido de utilização de bases de dados, coloco-as todas dentro do mesmo pool e digo qual é o nível de resource pool que eu quero. Portanto, essencialmente para ir suportando bases de dados dentro da mesma pool. Já mostro onde é que faço a sua criação. Scale up. Posso fazer bases de dados a bases de dados, ou então achar o máximo para um conjunto de bases de dados e trabalhá-lo como dentro da pool. Posso também fazer scale out bastante bem. Há bocadinho eu disse que eu tinha 1 giga no P11 máximo. 1 giga não, tera, de dados possíveis na base de dados. Scale up. Como é que eu faço scale out? Vocês têm um conjunto de tools, Elastic Database Tools, em que vocês podem ter este funcionamento que está aqui. Pegarmos na base de dados e vamos pegar nas tabelas e dizer que a tabela Customer e todas as tabelas que estão agarradas vão estar divididas em churns organizadas por este ID de Customer. E automaticamente vocês têm tools que vos vão criar diversas bases de dados, uma por cada ID, ou de acordo com os grupos de IDs que eu escolher. E então o que é que eu vou ter dentro da minha arquitetura de bases de dados? Vou ter N bases de dados em máquinas diferentes a suportarem as minhas aplicações. Tendo eu uma base de dados única, posso aceder a elas individualmente, mas tenho também uma base de dados única, de management, de mapeamento, que recebe os queries e sabe exatamente a qual das bases de dados de baixo é que há de ir buscar os respectivos dados. Problemas. Eu tenho uma aplicação que sei que vai utilizar dados do Customer 1, do Customer 2, ou pensem nisto geograficamente, dos clientes de Lisboa, dos clientes do Porto. Preciso fazer código para lá chegar. Pronto. Nós temos também disponível, para utilização em .NET, um conjunto de classes em que eu me ligo não à base de dados, mas à pool, e todo o código, transparentemente, quando eu abri uma conexão com este tipo de objeto, todo o código não está a ir a uma base de dados em específico, vai automaticamente à base de dados que necessita. Ou se eu fizer um select com unions e que precise ir buscar dados a todas as bases de dados, ele também sabe como o há de fazer e retorna-me o resultado. Portanto, tenho também esta capacidade de scale out, de poder continuar a adicionar bases de dados horizontalmente para ter mais performance. Tenho as APIs já disponíveis, tenho tools para fazer o split e o merge, onde eu só digo quais são as bases de dados das keys e ele automaticamente vai-me criar bases de dados distintas. E depois tenho este padrão de utilização, via .NET, ele sabe exatamente a que share daqui há de ir buscar os dados, ou inclusive possa-se continuar a aceder base de dados a base de dados. Isto permite-me ter, por exemplo, Lisboa, ou Porto, ou Coimbra, num premium, e se calhar Freixo de Espada à Cinta num standard, e por aí fora. Portanto, consigo gerir muito melhor as necessidades que as minhas aplicações precisam, e a qualquer momento posso chegar e mudar, dizer que uma das bases de dados passa de standard para premium e vice-versa, ok? Portanto, este é um ponto, scale up, scale down, inclusive scale out desta forma. Portanto, o código está feito, tem um exemplo no site do Azure, é fácil de utilizar e vocês ficam com esta capacidade de crescer horizontalmente nestas bases de dados. Isto é um ponto. Outro ponto, DR. Nós temos o Point-in-Time Restore, que eu vos falei há bocadinho, 35 dias para trás no Premium. Isto dá-me a capacidade de dizer que eu quero voltar à base de dados como ela estava há 30 dias atrás, às 16h37 e 26 segundos, sem ter que fazer código nenhum, sem ter que andar aqui com capacidades administrativas. Mas tenho também a possibilidade de fazer replicação. Este era o Point-in-Time Restore que eu vos falava. O GeoRestore é fazer esta duplicação para uma região diferente de Azure, evitando que, se eu tiver uma que, por alguma razão, tenha alguma indisponibilidade, eu continuo com os meus dados válidos, sendo, inclusive, que na parte premium eu tenho a capacidade de ter o Active GeoReplication, onde eu posso ter até 4 réplicas da base de dados readable. Esta é readable and writable e todas as outras estão a suportar backups, reporting e por aí fora. Posso montar isto no on-premises com always on. Posso montar isto num SQL Server database da seguinte forma. Eu venho aqui à base de dados em causa. Deixem-me vir aqui às bases de dados. Vou aqui a esta base de dados DB2. Esta. E pronto, aqui tenho ferramentas que eu vos falava há bocadinho, com uma visualização de indexes. Tenho aqui a visualização do Index Advisor. Eu criei a base de dados ontem, ele só começa a dar resultados ao final de 7 dias. Há um Query Performance Insights que me vai mostrar as queries que foram submetidas. Provavelmente deve ter muito poucas aqui, ou não tenho nada de todo. Portanto, iria ver aquele gráfico que eu vos mostrei há bocadinho no slide. E se eu vier aqui aos meus settings. Aliás, está aqui em baixo, já estão a ver, esta base de dados está replicada aqui ao lado, eu numa segunda instância. Se eu quiser criar uma terceira instância, neste momento tenho a principal North Europe e a réplica em West Europe, se eu quiser criar uma terceira instância, basta-me dizer onde é que eu quero geograficamente, e em 4, 5 cliques ele cria-me então uma nova máquina, uma nova instância da base de dados, e onde eu digo, se estiver no Premium, posso dizer que ela é readable, por exemplo. Okay? Garante-me que toda a minha operação continua a funcionar se eu ficar sem o data center primário. Sendo que depois, com o load balancing ou traffic manager, são outros serviços do Azure, eu posso automatizar o processo das aplicações acederem a uma, a outra, ou acho que eu quiser, se estiver a fazer só a leitura. Okay? Ou em caso de falha de um dos data centers, ele começará a apontar todo o tráfego para uma segunda instância de base de dados. Muito bem. Se eu quiser criar uma pool de base de dados, deixa-me cá ver. Eu acho que tenho aqui, deve ter aqui. SQL Elastic Pools. E aqui não só posso criar uma nova pool de base de dados. Aqui nos servidores, se eu estiver então no servidor, pronto, para cada base de dados ele vai-me criar servidores, não são servidores físicos, são mais servidores lógicos. Eu posso pegar aqui num dos meus servidores e, se quiser acrescentar uma pool às bases de dados que estão neste servidor, posso a partir daqui add pool e ele vai-me na mesma mostrar um conjunto de gráficos. Onde, inclusive, ele vai-me sugerir, de acordo com os padrões de utilização dos últimos 30 dias, qual é a pool nível que eu devo criar, se é de 100 DTUs, se é de 300, se é de 400, e quais são as bases de dados que eu devo passar para dentro desta Elastic Pool. É uma Standard Pool, ou é uma Basic Pool, ou é uma Premium Pool, são os três níveis que nós disponibilizamos. Vou selecionar esta. Agora vou aqui adicionar bases de dados, ele já me está aqui a fazer algumas recomendações e eu posso simplesmente dizer que esta e esta base de dados fazem parte da pool ou ir adicionando mais bases de dados. Pronto, é aqui que eu crio o pools. Ou então, por PowerShell, também posso criar toda esta lógica de pools. Outra questão que eu não vos mostrei há bocadinho, também é interessante aqui a nível de bases de dados, só para terminar, é a componente OLTP, que eu vos queria mostrar. É que isto também vai estar disponível no 2016, é o que eu vos vou mostrar agora. E eu posso, só aqui com um clique, por exemplo, Dynamic Data Masking. Nesta base de dados, dizer, por exemplo, que todos os utilizadores, excepto os que eu indicar aqui, ou grupos de utilizadores, vão ver os dados normais, excepto os que eu não indicar aqui, vão ter os dados masked por estas funções que aqui estão. Ou seja, se um utilizador qualquer vier ver a tabela, o endereço do utilizador, ou o cartão de crédito, ou seja o que for, eu vou mascará-lo de acordo com uma máscara que indico. Aqui neste outro passo, tenho várias à escolha. Okay? E o que é que dá? Dá que os utilizadores, além deste que acederem à tabela, a coluna Address ID, vão vê-la com a máscara que ali está escolhida. Portanto, isto configurável aqui em 3, 4 cliques. Isto o que dá é que se eu aceder aqui, neste momento estou com o utilizador BV Basto, e eu vou aceder aqui à tabela sales.address, ou então não. Ah, ok. Vou aceder aqui a esta tabela e estou a ver o address line 1, sem problema algum. Eu agora crio uma nova conexão a esta base de dados, em que não sou o BV Basto, mas sou um outro utilizador desta base de dados, com capacidade para cá chegar. Vou mudar aqui a conexão. Change connection. Sou este BV Basto 2. A password não é esta. É parecida. Ok. E agora, quando este utilizador acede à mesma tabela, estão a ver? Os dados já vêm mascarados. Portanto, isto é também capacidade 2016, que também está disponível neste tipo de base de dados. Isto só para vos mostrar que o nível está muito próximo de uma utilização ou de outra. Ok? Bem. Temos N utilizações, eu vou acelerar um bocadinho, senão não consigo chegar ao fim das coisas que tenho. Este tipo de base de dados, para casos como aplicações híbridas, com parte dos dados on-premises e parte dos dados em base de dados deste tipo. Aliás, se vocês, não sei se há alguma sessão hoje sobre 2016 que fale disto, uma das tecnologias que temos em 2016 é a capacidade de stretch databases, stretch tables, que era uma base de dados on-premises, e eu digo, esta tabela vai estar no Azure. Todas, por exemplo, histórico, cold data, arquivo. Em vez de ter a tabela nos fecheiros MDF e LDF, MDF locais e NDF, vou pôr esta tabela no Azure. Automaticamente o que acontece por trás é o Azure está a criar uma base de dados deste tipo para aguentar com essa tabela, e o acesso a essa tabela é feito da forma tradicional com a conexão on-premises apenas. Todo o trabalho de colocar os dados no Azure é feito pelo SQL Server on-premises. Portanto, cenários híbridos como esses, ou ter bases de dados, inclusive mapeadas de um lado para o outro, ou ter complementos no Azure que me dão outro tipo de funcionalidade. Aplicações já existentes, por exemplo, temos N casos de clientes que já passaram e estão a utilizar, muitos deles vieram de outro tipo de outros motores de bases de dados, estão a utilizar no Azure, por exemplo, Azure, Samsung, para aumentar a sua produtividade também, ou casos como website and mobile applications novas, criadas, que inclusive o site está alojado no Azure, porque não, a base de dados estar aqui também faz todo sentido, ok? SQL Server Database, OLTP, dados normais, estou a pegar no SQL Server e estou a utilizá-lo dentro do Azure. O que eu vos falei no início foi que, tipicamente, nós navegamos muito entre dois mundos antes de chegar ao Big Data, sendo que este segundo, muitas das vezes, é já a Big Data. E este segundo é o dos Data Warehouses, onde eu vou ter, se calhar, dados não estruturados em Azure, em Blobs, em Hortonworks, em outros Hadoops, Calderas, MapRs, e preciso de os tratar, tal como tenho Data Warehouses gigantescos e não tenho capacidade on-premises nas minhas máquinas de SQL Server para os tratar. A solução que nós temos já há alguns anos é uma solução com resultados fantásticos, que é a APS, que on-premises eu tenho não um software, mas tenho uma appliance com hardware e com um conjunto de nós de computação que me garantam um processamento distribuído em cima do meu data warehouse, processamento paralelo, digo. Estamos agora, e ainda está em preview, a começar a ter um outro serviço, que era o que eu vos falava no início, que é o Azure SQL Data Warehouse, que é exatamente esse serviço, só que Cloud Aware não, mesmo na cloud, onde eu posso fazer, onde posso escalar o número de nós de computação que tenho e que não tenho, onde eu tenho uma distinção clara entre o que é storage e computação, onde eu tenho este tipo de coisas que eu vos vou agora mostrar. Eu tenho computação e tenho storage. Eu preciso, por alguma razão, num determinado momento, mais computação, aumento os nós de computação. Eu deixo de precisar daqueles número de nós de computação, muito facilmente posso desligá-lo. Pronto, este tipo de appliance, uma das vantagens grandes que a nossa tem, este tipo de serviço, desculpem, na cloud, é este, é nós podemos inclusive é desligá-lo, não tendo custos no momento em que não estou a precisar dele, ou reduzi-lo até ao mínimo indispensável. Sendo que todo o SQL Server que eu tenho não é compatível, mas grande parte dele é. Eu continuo a poder ter funções, história de procedures, vou ter um tipo de particionamentos ligeiramente diferente do habitual, indexes, essencialmente column store, e vários tipos de collection também, mas essencialmente quem trabalha com a base de dados está a trabalhar com um SQL Server. Não é muito diferente de SQL Server. Sendo que então eu tenho uma capacidade enorme de aumentar e diminuir a cada momento o workload que eu estou a trabalhar, a capacidade de computação para cada um dos workloads que estou a trabalhar a cada momento, de acordo com as necessidades. Como é que isto funciona? Funciona com uma separação clara entre computação e storage. O que nós estamos a dizer é que eu vou ter processamento paralelo. Como é que isto funciona no APS e é semelhante dentro do Azure SQL Data Warehouse? É que vocês estão a ver que eu vou ter, e por acaso aqui são sempre 60, não é um número inocente. Tenho aqui 60 blobs para aguentar com esta informação, a informação toda que eu tenho. Agora suponham vocês que estão num Data Warehouse. O que é que eu tenho tipicamente num Data Warehouse? Facto e dimensões. Como é que nós trabalhamos como é que fazemos o processamento deste tipo de informação no APS aqui? Nós pegamos tipicamente na tabela de factos, a gigante, e vamos distribuí-la em cada um destes nós que aqui está, de dados. Cada uma daquelas unidades de storage. Portanto, ela vai estar distribuída. Isto quer dizer que, se eu distribuir por, mais uma vez, por cidade, Vila Franca está aqui, Leiria está aqui, Setúbal está aqui. Portanto, os dados respectivos, a tabela está particionada por aquele ID. E o que é que vamos fazer com as dimensões? Vamos replicá-las. Ou seja, a dimensão do cliente em si está toda aqui, a tabela, mas também está copiada aqui, está copiada aqui, está copiada em todos os sítios. Ou seja, os factos estão distribuídos, as dimensões estão replicadas. Isto quer dizer que se eu fizer um select para um somatório, para um average, eu vou ter unidades diferentes a conseguir fazê-lo individualmente e eu juntar o resultado no final. É este processamento paralelo que é o ganho desta coisa. Sendo que eu posso ter um ou seis workers, e sendo como isto é completamente dissociado, eu também posso aumentar e diminuir, desligar, e vou continuar aqui com os meus dados no blob guardados. Vou ter para já um engine node, é uma coisa que nas próximas versões vai ser aumentado, este engine vai poder passar a poder ter mais, para receber ainda mais comunicação em paralelo. E depois, a diferença da escala é feita em DWs, essencialmente tem a ver com os worker nodes. O que faz com que eu tenha, os worker nodes são estes workers que estão aqui. Okay? São as unidades de computação. O que faz com que eu, com o nível mais baixo, só tenha um worker node, e no nível mais elevado tenha uns 60 worker nodes. E visto que eu tenho 60 unidades de distribuição, depois tem, evidentemente, uma relação aqui simples, um rácio simples, onde eu, aqui no DW100, tenho 60 nós a trabalhar com o mesmo worker, e quando eu subo ali para o DW6000, eu tenho um worker para cada blob. Okay? Sendo assim que eu consigo um aumento bastante linear, dobrando os tamanhos, tem o dobro da performance, uma forma bastante linear pelo aquilo que temos testado e visto até agora. Pronto, este é o quadro, é assim que ele está feito. Como é que eu posso escalar, criar, Agile Portal, PowerShell, código, posso trabalhar sempre por aí, Transact SQL, posso-me ligar a uma máquina destas e aumentar e desligá-la. Quanto é que isso demora? Mais uma vez, demora em minutos. Eu vou aqui novamente ao portal. E agora, em vez de utilizar uma base de dados normal, eu vou aqui adicionar, aqui na parte analítica, aliás, no storage, um data warehouse. Por omissão, ele dá-me os 400 TWs. Eu, mais uma vez, preciso de indicar qual é um servidor lógico, que vai suportar esta base de dados, como, por exemplo, vou dizer que é este. Já existe, mas eu posso criá-lo também neste espaço, neste passo. Vou-lhe dar um nome. Vou dizer que só quero 100. Vou dizer que quero Adventure Works lá dentro, à cabeça, para experimentar. Qual é o login inicial? Qual é o resource group? Não vou mudar. E qual é a subscrição que eu quero para este? E está feito. Estou a criar o meu serviço de Data Warehouse. Neste momento, daqui a 5, 10 minutos, eu tenho o serviço pronto e posso utilizá-lo para fazer as minhas queries ao Data Warehouse. Eu já tenho aqui um outro. Este é também um Data Warehouse SQL Data Warehouse, que tem lá dentro a Adventure Works, que eu criei hoje de manhã também. Onde eu aqui, em termos de propriedades, posso mudar algumas coisas, password inicial. A nível de escala, se eu quiser mudar a escala, é tão simples como chegar ao slicer e agora, quero 6.000 DWs, chego aqui para a direita. E automaticamente ele cria o workers para estar mapeado com cada uma das unidades de storage. Ou se eu estiver no meu SQL server habitual, ligado à base de dados, é esta SQL2DWBVB, vamos lá ver se é isto ou não. É isto, a base de dados é esta. Estou ligado a esta base de dados, estou ligado àquela máquina, aqui tenho que fazer isto a partir da master e basta-me aqui por SQL Server dizer qualquer coisa como isto. Sobe-me lá agora para 200 DWs e automaticamente passa a pagar os 200 DWs e passa a ter, essencialmente, este aumento de performance. Vamos lá ver o que é que está aqui. Estão a ver? Ele ainda não mudou, ainda está a mudar. Ele demora um minuto ou qualquer coisa como isso. Não, já mudou. Ele neste momento está a criar o outro data warehouse que eu lhe pedi. Portanto, é quase automático a passagem de escala, seja pelo slicer, seja pelo código. E agora, onde é que eu posso utilizar o data warehouse? Como outro data warehouse qualquer, posso ligar, ter conexões, posso chegar aqui ao Visual Studio e dizer, abre agora o Visual Studio com uma conexão a este Data Warehouse. Eu acho que já tenho aqui um. Okay. E este não está conectado, deixem-me conectar. Agora está conectado, é este que aqui está. É o mesmo que eu tinha lá do outro lado. Pronto, e cá está, os selects, os inserts, os updates, os deletes funcionam de forma semelhante. Agora depende do número de unidades que eu tenho do outro lado e do número dos valores de dados que lá tenho também. E posso trabalhar, por exemplo, a partir daqui. Ou posso, por exemplo, aqui a partir do portal, ligar-me por um Power BI e ver dados diretamente no Power BI que estejam neste Data Warehouse. Já faço esse passo. Deixem-me só voltar aqui para vos mostrar mais uma ou duas coisas e depois já termino com esse passo. Podem, a qualquer momento, parar o Data Warehouse, deixam de ter custos, excepto pelo storage, que é muito pouco mesmo. E, rapidamente, porque o que eu estou a fazer é só dar-lhe unidades de computação, mais nada. Que é para quando eu submeter os queries, eu automaticamente venho por aqui, por ali, ou de uma forma distribuída, ele vai exatamente aos blobs que precisa e tem aqui processamento paralelo em cada um destes workers. Passar dados para o SQL Data Warehouse. Como é que eu posso fazer? Várias formas. Posso utilizar os Integration Services. posso utilizar a Factory. Tiveram uma sessão aqui sobre Factory. É essencialmente Integration Services na Cloud, onde eu posso rapidamente criar um conector a este tipo de base de dados e passar para lá a informação. BCP, Polybase, já vos vou mostrar o Polybase. Tenho também uma tool de migração que me permite pegar numa base de dados local e refletir sobre ela. A tool ajuda-me a refletir que tipo de indexes e distribuições é que eu vou fazer em cada uma das tabelas do outro lado, quais são as colunas que vou escolher. E pronto, tenho as ferramentas habituais para ir passando dados lá para cima. As primeiras migrações convém ser por ferramentas mais baixo nível, como a Azkopy, ou até mesmo por Polybase, que eu já vos vou mostrar. O que é isto do Polybase? Polybase é também uma feature que vem com o SQL Server 2016, mas que na APS já existe algumas versões e que me permite, a partir da appliance, da base de dados Data Warehouse, aceder a dados não estruturados, que estejam num Hadoop ou num Blob. Isto quer dizer que eu chuto para lá com os ficheiros e os meus selects automaticamente trazem-me dados sobre esses ficheiros. Ok? Portanto, eu coloco dados, informação, ficheiros menos estruturados dentro do CSVs, dentro do Blob, e quando faço um select, eu criei uma estrutura dentro do Polybase que me aponta para aquele conjunto de ficheiros, para aquele diretório. E os resultados são trazidos automaticamente. Sendo que o Polybase é mais do que isso, é mais do que um Hive dentro do SQL Server, ele tem alguma capacidade de caching e de interpretação dos resultados e de ver quais são os ficheiros novos para reutilizar essa informação. Quer dizer que, quanto mais eu utilizar, mais rápido depois se torna. A segunda vez será mais rápida que a primeira e por aí fora. Portanto, é algo que nós temos e que nos permite ligar a HDI, a Cloudera, a diversos tipos de storage, a blobs no Azure, e que eu posso utilizar no APS, posso utilizar no SQL Server 2016 ou no SQL Server Data Warehouse. Então, eu tenho aqui também esse exemplo. E agora reparem, dentro desta base de dados, eu já fiz este código, se eu repetir ele vai dar aqui algum problema, mas eu estou a criar uma base de dados, aliás, uma credencial com este nome dentro da base de dados, que não fico sem password, com esta identidade, e com este secret, eu estou a apontar, com isto estou a apontar para o blob. Desculpem. Esta é a chave do blob e aqui sim, quando eu crio o external data source, é que vou apontar para este blob. Este blob é um container CSV, dentro deste blob que aqui está, vvbast002, blob core windows.net, e aqui utiliza a credencial onde cifrei a chave de acesso ao blob. É simples, não é mais do que isto. Terceiro passo, vou criar um external file. Formato, vou definir qual é o formato e agora aqui posso ter, desde que tenha, o Polybase trabalha com ficheiros /n no final da linha, o end of line. Agora posso dizer que o terminator é vírgula, ponto e vírgula, pipe, tenho aqui mais algumas definições que aqui posso pôr. Vou dizer qual é a estrutura da tabela que está neste ficheiro de dados, neste CSV. Eu aqui tenho inteiro C1, inteiro C2. A location dentro do blob, que eu indiquei anteriormente, está dentro de uma estrutura que se chama TT1, Data Source, por aí fora. E no final, quando eu fizer aqui um select asterisco from table CSV, ele está executing query. A primeira vez que, como eu vos disse, é um conjunto de ficheiros que eu tenho dentro daquele blob, é relativamente pequeno. Se fossem alguns milhares de registros, o tempo que demorava para a primeira vez não seria muito diferente do que esta. Eu ainda não corri o Polybase desde a última vez que desliguei e liguei o servidor. Vai demorar a primeira vez um bocadinho mais. Mas cá está, estão a ver estes dados que aqui estão, 1, 23, 32. Mas no fundo estamos a dizer que são 10 linhas. Vão ver, cada vez que utilizar agora é mais rápido. Eu acho, inclusive, que criei este Data Warehouse numa região diferente onde está o blob. Não é indicado. Mas tenho 10 linhas, não é? Mas se eu pegar agora aqui numa ferramenta que me coloque dados do lado de lá, C1, Sim, welcome, ok. Isto está um pouco impraticável, ou não? Não, consegue ver-se. Eu vou aqui àquela mesma conta, estão a ver? E eu tenho aqui este conjunto de fecheiros. E eu agora posso, por exemplo, deixa-me ver se eu consigo estar com o fecheiro lá para dentro muito rapidamente. Airlift. Eu queria aqui um novo fecheiro. Um text document x.txt, primeira vez. Vou pôr aqui alguns dados. Fechei. Close, save. E agora, como é que eles se chamam aqui? Chamam-se qualquer coisa CSV. Tem a estrutura que eu indiquei na tabela, essencialmente é isso que eu preciso. Agora vou fazer upload do fecheiro. Olha, estava aqui no outro sítio onde tinha aqueles outros três. Mas vou aqui buscar este que eu acabei de criar. É este, open. Já o atirei lá para dentro, vou renomeá-lo para pôr aqui um caminho. Ok, e agora reparem, vou ao meu Azure Data Warehouse e quando faço os tricks deixei de ter 10 e passei a ter 12, que são as outras duas linhas que eu acabei de lá pôr. Portanto, eu automaticamente consigo agora pegar nesta estrutura e fazer joins e queries com toda a restante base de dados ou importar isto para dentro de tabelas dentro do Data Warehouse, ou seja, vão ficar dentro daqueles blobs e eu a partir daqui posso sempre utilizar esses dados a partir daí, porque mesmo que faça pausa ao Data Warehouse, eu não vou perder os dados que estão dentro das tabelas. Ok? Portanto, Polybase, esta capacidade de eu despejar fecheiros para um determinado blob ou para um determinado HDFS e rapidamente conseguir aceder a eles de uma forma estruturada, a linguagem que nós estamos mais habituados, que é o Transact SQL. Um último exemplo. E aqui um outro botão. Open in Power BI. Deixem-me copiar aqui o nome desta... Já agora. Como é que estamos aqui em termos da base da instância Data Warehouse que eu pedi para criar? Já cá está. Portanto, isto demora cerca de 10 minutos a criar uma instância nova destas com os nós de computação que eu quiser, dentro daqueles parâmetros possíveis. Pronto, já ali está. Esta foi a outra que eu criei há bocadinho. Também tem uma Adventure Work. Se eu quisesse brincar, podia começar a brincar com ela. Criar as estruturas. Apontar para a mesma estrutura se fosse via Polybase. Podia fazer toda essa utilização. Eu não quero, vou assim e abrir aqui o Power BI. Eu acho que copiei o SQL Server. A instância onde é que ela estava, deixem-me ligar. Ah, esta está em private, ok. Tudo bem. Vou-me logar ao meu Power BI. Estou a entrar no meu... Estou a entrar no meu BI na cloud, no meu BI online. E ele até já me preencheu isto. Não tinha copiado, mas como eu criei a partir de lá. Mas pronto, a qualquer momento, sem ter que vir pelo site de administração do Azure, posso entrar no Power BI. Ou posso fazer no Power BI Desktop também. Posso criar a conexão a partir do Power BI Desktop. Basta-me passar este nome que está aqui. Qual é que é a base de dados? No fundo da conexão, o utilizador, a password. E alguns aqui pelo lado esquerdo. Cá está. Estão a ver? Ele criou-me aqui uma estrutura que ele vai continuamente estar a submeter os queries ao Data Warehouse. Ele está a fazer uma conexão direta, não está a armazenar dados no Power BI. O que eu estou a dizer é que se eu tiver updates ou novos dados dentro do Data Warehouse, o Power BI vai vê-lo automaticamente. E agora posso pegar, por exemplo, não sei, o que é que eu tenho aqui deste lado? Fact Internet Sales. Fact Internet Sales, tá, acho que é esta, não consigo ver bem. Sales Amount, deixem cá ver. o total de vendas, ele está a submeter a query, já trouxe aqui um valor, e agora não sei se vou conseguir separar isto aqui por produto, deixem lá ver. Dim product, English product name. Acho que é este que está aqui. Não vou conseguir separar aqui, tinha que pegar na mesma tabela. Deixem lá ver se consigo pegar numa view que está aqui para cima. Eu tenho aqui views, ou estão aqui para baixo. Sales by category. Sales amount. Product line. Estão a ver? E automaticamente está aqui, agora não sei. Posso, sei lá, chegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma visualização diferente. Vou pôr isto em bubble. Uma capacidade nova que o Power BI tem. Tem gráficos que vocês podem criar o que quiserem. Podem pôr peixinhos, podem pôr bolas. E agora chego aqui à frente e automaticamente, onde é que estava a tabela? O Sales Amount. Sales by Category. E o Sales Amount estava aqui. Aqui no meu ecrã vê-se pior, desculpem. Pronto, e automaticamente, aliás, não vou ver, mas estão a ver, automaticamente eles estão interligados, eu, em função do produto. Se tivesse agora aqui mais gráficos, era, continuava a completar. Viram que ele demora um bocadinho a dar os valores, porque ele está a fazer queries mesmo ao Data Warehouse. Cada vez que eu clico, este não, porque já guardou os dados em cache, ele guarda durante alguns momentos e depois vai novamente fazer novas pesquisas. Portanto, nem preciso aqui mais layers aplicacionais, posso ter uma Data Warehouse com uma brutalidade de informação lá dentro e ligá-lo diretamente ao Power BI, ok? Bem, isto está na, já passa da hora, ok. Deixem-me só terminar novamente com este slide que eu tenho aqui. Posso terminar com este, que eu gosto deste, só um momento para ficar nas vossas mentes. E pronto, essencialmente nós temos é on-premises, Vale 2016, tem estas features todas, temos o SQL Server Database na cloud, temos o SQL Server normal, peço desculpa pela expressão normal, o SQL Server binários de instalação para utilizar em máquinas virtuais. É algo que temos a ver muita gente a passar para este padrão que está aqui, cenários híbridos e cenários na cloud com máquinas virtuais, Infrastructure as a Service. Temos a base de dados que eu vos trago na primeira meia hora, o serviço Azure SQL Database, com todas aquelas capacidades que eu também tenho aqui. E temos o Data Warehouse, com todas as capacidades ou perto disso de que eu tenho aqui e com outro tipo de custeio que pode ser interessante também, está bem? Bem, obrigado por este bocadinho, espero que tenha sido interessante para vocês. Eu vou estar aqui, se tiverem perguntas, estejam à vontade. Obrigado.